Boa tarde a todos. Primeiro quero saudar aqui a todos os nossos fiscais voluntários que hoje estão presentes nas galerias. Meus parabéns, vocês sustentam a filosofia de fiscalizar o poder público. Nos países desenvolvidos é o cidadão que fiscaliza o Estado. No Brasil nós invertemos isso e infelizmente é o Estado que vive pedindo para que o cidadão preste contas a ele. Não deveria ser assim. Deveria ser justamente o contrário. O Estado deveria prestar contas daquilo que faz e daquilo que nos tira. O que faz com o que nos tira. Então, minha saudação a vocês e viva a cultura da fiscalização. Precisamos incentivar e multiplicar isso. Senhor presidente, eu me pergunto se alguém, em sã consciência, se alguém no provendo e estando capaz, faria a decisão seguinte. Se ela decidiria, por vontade própria, fazer parte de um clube muito esquisito. Um clube onde essa pessoa seria convidada a pagar R$50 todo mês e teria de volta apenas 10. Imagine o vendedor dessa proposta. Veja bem, você pode se associar a esse clube, a essa associação, e você vai pagar todo mês, você vai pagar 50 e eu vou te devolver 10. Eu vou pegar essa diferença e vou investir em mim, vou investir em outras coisas que não em você. Você, catarinense, faria parte desse clube? Em sã consciência, tomaria a decisão de se associar a esse clube? Pois é, eu imagino que a resposta seja não. Entretanto, Santa Catarina faz exatamente isso. Nós nos associamos a um clube muito esquisito, chamado União, onde nós, historicamente, entramos com muito e recebemos pouco. E nós não questionamos isso, simplesmente aceitamos como algo natural, algo imanente da natureza das coisas, como elas são feitas e como elas devem ser feitas. Não é natural, não deve ser feito assim. E hoje, este ano, agora, essa semana, tivemos mais uma grande prova desta irracionalidade, dessa nossa associação a este clube muito esquisito. Nós mandamos R$44 bilhões para Brasília no passado, recebemos R$21 bilhões de volta. 23 ficaram em outros lugares, perdidos, ou em Brasília, ou em outros lugares que nós não sabemos. Mas fato é que não voltou para Santa Catarina. E nós aqui, de muita boa vontade e com certa inocência de quem quer ver as coisas feitas com pitadas de boas intenções, nós resolvemos destinar R$350 milhões para rodovias federais em Santa Catarina. E somos premiados com a notícia de que o governo federal cortou R$152 milhões em investimentos em Santa Catarina. Ou seja, nós, essa Assembleia, com boa intenção, aprovou a medida do governo de investir R$350 milhões em rodovias federais e, em troca, o governo cortou pela metade os investimentos, por exemplo, na SC-470. O governo iria investir R$112 milhões na 470. Esse orçamento foi reduzido para 56 e o custo daquela rodovia é de R$730 milhões. Nesse ritmo do governo federal, nós vamos ter a rodovia pronta em 15 anos. Mais uma vez, entramos pelo cano. Santa Catarina, infelizmente, historicamente, entra pelo cano todo ano com o governo federal. Nós enviamos muito, recebemos pouco e agora começamos a dar um incentivo para que isso se perpetue. Eu avisei, quando nós votamos aqui no plenário, que era um incentivo perigoso, era uma mensagem perigosa que estávamos mandando para o governo federal. Porque, afinal, o recurso é escasso. O governo federal tem que lidar com o orçamento, ele tem que decidir onde cortar. E aí, se você olha para o governo federal e diz, olha, aqui eu vou investir nas suas rodovias, qual é a mensagem que você está enviando para o governo federal? Você está dizendo, olha, na hora de cortar, pode cortar da gente aqui, porque nós estamos investindo nas rodovias que são de vocês, que é da responsabilidade de vocês. Essa mensagem é perigosa. Eu alertei, este é um atalho. Nós não podemos trilhar esse atalho, porque isso, de certa maneira, é perpetuar o que vem acontecendo sistematicamente com Santa Catarina. Santa Catarina pagando caro para estar associada a um clube irracional, que não traz vantagens para a gente. Nós somos associados à união e nós somos apenas credores, nós apenas pagamos. Enquanto isso, uma rodovia federal aqui sofre cortes no orçamento e catarinenses morrem ali toda semana. A vida catarinense vale menos? Nós, por quê? Você já se questionou por quê? Por que a gente tem que pagar esse clube, não receber de volta e ainda aceitar que catarinenses morram em rodovias federais aqui em Santa Catarina? Eu não aceito, eu não aceito. A minha luta é por mais liberdade para o catarinense e autonomia para o nosso estado. Fazer parte desse clube não está fazendo sentido algum. Mas a gente aceita as coisas assim, porque afinal de contas, nascemos cantando o hino nacional, nós crescemos falando de união, torcendo para a seleção brasileira, e parece que isso tudo nos fez esquecer a nossa condição como catarinense. A nossa condição aqui como pagador de impostos catarinense, que paga muito para ser investido em outros lugares. Horas. O caminho não é nós começarmos a investir naquilo que é do governo federal, não. O caminho é nós falarmos, basta. O caminho é nós não aceitarmos mais. O caminho é nós exigirmos o que nosso é por direito. É dizer, peraí, se eu vou estar associado a esse clube, eu quero então receber pelo menos o que eu pago para estar associado a ele. Se eu invisto 44 bilhões, se eu mando para Brasília 44 milhões, por favor, eu quero receber 44 milhões. Caso contrário, a associação não está fazendo sentido nenhum. Nós estamos apenas vivendo uma reedição de um pacto colonial. Nós trocamos Lisboa por Brasília. É só isso que fizemos. Parece aqueles contos medievais onde passa o coletor de impostos com a sua bolsa a cavalo e ele passa extorquindo as famílias do vilarejo, enche a sacola e leva para a capital distante. É isso que acontece com a gente aqui. Porque tem alguma diferença? Eu não estou percebendo. O coletor de impostos passa aqui, leva o que nós produzimos, leva a nossa colheita, leva aquilo que é fruto de trabalho do catarinense, leva para uma capital distante e nós aceitamos. E nós achamos isso como natural. Não parece aqueles filmes? Aqueles filmes que a gente via, que passava lá o coletor extorquindo a população para que a população alimente uma capital distante. Uma capital com os seus luxos, os seus privilégios, que vive a 1,5 metros do chão, envolta em grandes salários, em grandes burocracias, e extorquindo as suas pequenas vilas. Eu não vejo sentido nesse clube chamado Pacto Federativo. Não vejo mesmo. Nós temos que urgentemente começar a repensar isso e largar essa crise de Estocolmo. Crise de Estocolmo, para quem nos acompanha, é uma condição psicológica onde a vítima da agressão, da ameaça, da extorsão, começa a desenvolver amor, amizade, paixão pelo agressor. Será que nós não vivemos um pouco disso, uma síndrome de Estocolmo por Brasília? Eu consegui vencer isso, consegui me livrar dessa síndrome de Estocolmo por Brasília. Eu não tenho amores nenhum pela capital federal, por esse pacto federativo, não morro de amores. Por quê? Porque consigo identificar a agressão que nós vivemos aqui. Porque consigo identificar a extorsão que nós vivemos como catarinenses. E como catarinense, eu digo não. Eu não aceito. Eu não aceito. E não me parece ser natural, e muito menos racional, nós aceitarmos mais 50 anos nesse pacto federativo. É isso? Vamos, alguém imagina Santa Catarina daqui a 50 anos vivendo sobre a direção de um pacto federativo onde nós entramos com a mensalidade e não recebemos de volta? Faz algum sentido isso? É possível imaginar Brasil? Vamos pensar a longo prazo. Porque Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, isso tudo é passageiro. Governos passam. Isso passa e não importa. Isso vai passar. Vamos pensar em instituições, em países, em estados. Dá para pensar Brasil num horizonte de 30, 40, 50 anos com esta extorsão a certos estados, com essa falta de autonomia que nós sofremos para decidir sobre a nossa vida, nossos caminhos, nossas prioridades? O Brasil é incrível. Nós nos vangloriamos da nossa diversidade cultural, mas aceitamos essa extorsão centralizada e essa uniformidade normativa vinda de Brasília. Não, chega. Esse clube não faz o menor sentido.